Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Não sei se você sabe, eu já falei aqui algumas vezes, eu amo as mesas de lanche que a Gil prepara. É sempre tudo muito fofo, muito gostoso de ver e de comer. Tem, assim, arranjinho com flor, xícara bonitinha e tudo mais. Ô, Gil, conta aí pro pessoal, o que não falta na sua mesa de lanche?
Eu gosto mesmo, é tradição de família, eu adoro todo mundo ao redor da mesa, conversando, comendo. Tem que ter o cafezinho cheiroso, o bolo que eu faço com a Nina. Não pode faltar pão fresco para comer com mortadela.
Aí, nossa, você falou da memória afetiva, né? Na hora que fala de mortadela. Eu levei muito lanche de mortadela na lancheira para a escola. É um alimento que sempre está presente na minha vida e casa brasileira tem que ter mortadela, né?
Mas sabia que a mortadela nasceu na Itália? Mas ganhou rápido o nosso coração. Mas não é qualquer mortadela. A gente está falando da mais vendida do Brasil, a mortadela Ouro Perdigão, que é feita artesanalmente, defumada por mais de 9 horas. Levando temperos como sal, pimenta do reino, noz moscada, para dar aquele sabor único.
Essa é da boa, hein? Defumado deixa o sabor ainda mais gostoso. Bom para fazer aquele sanduíche de mortadela bem gigante que nem tem no Mercadão de São Paulo. Ó, bora para a mesa com mortadela Ouro Perdigão.
O papo vai render muito, é por isso que curtir junto tem sabor de perdigão.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer. E hoje o Mamilos vai mergulhar no universo das famílias reconstituídas.
Vamos todos juntos. Gente, momento beijo das pessoas queridas que encontramos na rua. A gente chama carinhosamente de momento Faustão. Vamos lá, beijo pro Rodrigo Estrela, pra Dani, pra Margarete Coelho, pra Carol Soares, pra Aline Souza, pra Marcela Minuti e pra Mena. Todo mundo do Sebrae de Brasília. O Sebrae colocou 500 pessoas pra ouvir uma conversa sobre gênero e tinham muitos homens lá escutando e conversando juntos. E foi muito legal também, tive a oportunidade de conhecer o Lincoln e a Deva do Memo. E foi uma conversa incrível, amei, foi muito gratificante. Um beijo pra todos vocês.
É, o Mamilos media conversas em eventos, em empresas, em escolas. Tem um debate interditado aí? Tem um assunto que está difícil de dialogar? Então chama a gente.
Chama que a gente vai. Tá bom? Vamos pro programa, Juliana?
Vamos pro programa. Se o assunto é casamento e famílias, você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Por um lado, o Brasil bateu o recorde de divórcios em 2021, com mais de 386 mil casais oficializando o fim da união. Por outro lado, continuamos dobrando a aposta. No mesmo ano, 932 mil casais disseram sim no cartório.
Contraditório? Não. Os números de casamento ainda são altos porque casamos várias vezes e com um tempo médio menor das relações. Quase metade dos casamentos não ultrapassam a barreira dos 10 anos. Só um quarto vai ultrapassar 20 anos ou mais.
E o que isso quer dizer para as famílias? Recentemente, o Mamilo se debruçou sobre o desafio de divórcios com filhos que envolvem litígios longos e dilacerantes. Hoje, a gente vai alargar nossa perspectiva em direção a um horizonte muito mais positivo. É possível, sim, fortalecer a família após um divórcio. É possível, com a separação, aumentar a rede de afeto e cuidado que vai nutrir as nossas crianças pela vida.
Nessa jornada, a gente vai ouvir 4 pessoas e contar com as reflexões da Elisama Santos, que está aqui com a gente. Elisama, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Gente, eu tô no Mamilos de novo!
Essa música!
Já posso pedir música? É um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Elisama Santos, sou escritora. Sou psicanalista, eu sou uma apaixonada por família, então eu estudo muito família, trabalho com comunicação não violenta. Sou mãe de Miguel e Helena, que é uma das coisas que eu também amo ser. E tô aqui, gente, pra conversar, pra ter um diálogo maravilhoso com vocês, como sempre é, porque são duas queridas que eu adoro muito.
Esse programa é a primeira vez que a gente faz em vídeo. É um programa que a gente recebe histórias de pessoas, organiza, ajuda essas pessoas a organizar as ideias para que a gente converse sobre elas aqui. Então a gente vai ler as histórias. Eu quero começar com a Luciana. Oi, mamilos. Oi, mamileiros. Eu sou a Lu, eu tenho 29 anos, dois filhos, o Luiz de 10 e a Luísa de 4 anos. Eu sou separada do Vini, pai deles, há 2 anos. O meu processo de separação tem no centro uma descoberta que transformou muito a minha vida. Depois de um percurso de quase 3 anos de diagnóstico, eu descobri que eu sou autista. Essa jornada de autoconhecimento me deu outras perspectivas sobre o meu comportamento, minhas escolhas e, claro, as dinâmicas que aconteciam na relação. Por escolha, fiz esse processo sozinha. Queria ter espaço para descobrir e assimilar antes de compartilhar a informação. Só que tudo aconteceu junto com a pandemia, com a gente se desdobrando em mil para atender trabalho, casa, 2 crianças e muitas idas ao hospital por conta do Luiz. Na real, não existia tempo nem energia para ser um casal. Só conseguíamos ser pai e mãe. Pensa em todas as tensões de um casal com 2 filhos pequenos e adiciona a tensão extra de um homem procurando a mulher com quem se casou e de uma mulher em uma jornada de autodescoberta, pouco disponível para olhar para trás. Tivemos um período de muitas discussões, brigas muito feias. Um pouco antes de nos separarmos, fizemos terapia de casal. Na terapia, o Vini percebeu que estava depositando responsabilidade da vida dele em mim. E eu estava tentando dar conta de tudo e não estava conseguindo dizer não. Quando nos separamos, eu estava com a cabeça muito confusa por conta da descoberta do autismo. Eu não estava bem emocionalmente. Então, o Vini optou por sair de Jundiaí, onde morávamos, e trazer as crianças para São Paulo. Foi muito duro. Eu trabalhava durante a semana e via as crianças só no final de semana. Mesmo sabendo que as circunstâncias eram temporárias e necessárias, foi doloroso. Eu sentia muita falta dos meus filhos e acabava me ocupando bastante. Eles eram tão pequenos, só tinham 8 anos e 2 anos. A minha sogra demorou muito para entender que eu sou uma pessoa com deficiência que precisa de apoio e não de tutela. Quando separamos, a família do Vini dizia que ele devia tirar as crianças de mim. Eles achavam que eu não tinha condições de ficar com os meus filhos e eu sofri muito capacitismo. Mas o Vini me defendia. Ele dizia, isso não é justo. Se a gente fizer isso, a Luciana vai ficar na merda. As crianças amam a mãe e não tem a menor possibilidade de eu tirar a guarda dela. Do lado oposto, a minha mãe exigia que eu ficasse com as crianças. Ela dizia, você tem que dar conta dos seus filhos. Se você não der conta, as pessoas vão ocupar o seu lugar. Apesar das pressões, decidimos pela guarda compartilhada. Foi assim que eu vim morar em São Paulo. No meio desse vendaval, as crianças sofreram demais. Tudo que a gente conseguiu de avanço com o Luiz, que tem autismo, ele regrediu nessa época. O Luiz não aceitava a separação. Ele ficava bem incomodado a ponto de pegar a minha mão, a mão do pai e juntar. A nossa filha era pequena, não entendia bem. Mas ele ficou muito triste. Foi a forma que tinha para lidar com isso. Ficamos 3 meses assim. A gente não tinha uma boa relação. Mas praticamente não nos falávamos. Mas não teve histórias de briga depois da separação. Depois de um tempo indo para terapia, o Vini entendeu que eu precisava de suporte e foi aprender o que era autismo. Depois de uns 4 meses conversamos, buscamos entender um ao outro e estabelecer uma nova forma de comunicação. A verdade é que eu descobri que eu não precisava de um marido. Eu precisava de um amigo.
Polêmica! Tem muita coisa, acho que, para falar dessa história. Mas o primeiro ponto que eu acho que me chama a atenção é a entrada da terapia, não necessariamente com o objetivo de resolver os problemas, mas para ajudar a separação a ser melhor, né? Então, para ela, para a Luciana e para o Vini, foi fundamental entender os sentimentos deles, o que ela precisava, entender o sentimento do outro, entender as responsabilidades de cada um para o fim ser menos traumático, né? Para estar trabalhado isso. E isso foi importante para eles, para deixar um terreno possível para construir uma outra relação de um outro jeito. Né? Tanto que a gente vê que ele defende ela, sim, da família dele, e de uma forma muito contundente, né? Aí eu ia te perguntar isso, qual é a importância de investir, de trabalhar na relação mesmo quando você já decidiu pelo fim? Porque tudo isso é trabalho, né? Tudo essa galera tava trabalhando muito.
É porque assim, principalmente uma relação que tem crianças. Porque quando é uma relação sem filhos, que vocês não têm mais nada pra compartilhar, é mais fácil sair da sua vida. Eu saio da minha vida, da sua vida, você sai da minha, é ok. Mas quando a gente tem uma relação com filhos, você vai deixar somente de ser marido e mulher. A gente ainda vai ter aqui um papel de pai e de mãe que a gente vai precisar dialogar e conversar. Então, nós não vamos parar de nos relacionarmos. Nós vamos nos relacionar de uma forma diferente da que a gente se relacionava, mas vamos seguir nos relacionando. Então, precisa existir um investimento de energia, de tempo, de terapeuta, de mediação. Eu achei maravilhoso ela falar que fizeram a terapia. Por quê? O que é o papel da terapeuta aqui? Terapeuta entra como alguém que vai ajudar a gente a sair daquela escalada do conflito. Porque como é que a gente faz normalmente? Pensa no conflito como espiral. Começa baixinho. Ah, porque você fez isso. Aí você me responde um pouco mais alto. Eu te respondo um pouco mais alto. Vai vendo aquele espiral crescer. De repente, a gente é sugado pra dentro dele e não tem mais diálogo. Não temos mais capacidade emocional, psicológica, física de dialogar. O que a terapia faz, a mediação faz, é tirar a gente dessa escalada. Peraí, vamos conversar. Antes que o outro responda alto, o terapeuta te chama pra falar, ó, observa o que tá acontecendo agora. Observe essa dinâmica. Pra gente sair dessa briga, esse ponto de conseguir dialogar não é sobre concordar. Eu acho que a gente tem muito medo de dialogar e a gente não gosta, no final de um casamento, de falar com o outro e de ouvir, porque eu tenho as minhas dores, eu não quero mais suportar as suas. Eu já suportei as suas dores a relação inteira. Agora eu quero olhar para as minhas dores, eu não vou conversar com você. E a gente não quer perceber que existe um outro naquela relação também e que nós não precisamos concordar, mas precisamos cada um lidar com a sua dor pra gente decidir o que, é que vai ser melhor daqui pra frente. Porque uma conversa, ela vai precisar existir.
Acho que tem um ponto muito interessante aí, Elisama, que a gente já decidiu se separar. Então, eu não preciso mais que você concorde comigo, concorde com o meu ponto de vista, ou eu concorde com o seu, mas é importante que eu veja o que você tá vendo e você veja o que eu estou vendo pra gente tentar trilhar um caminho novo. Então, realmente acredito que a terapia ou a mediação, acho que a gente teve uma experiência de mediação muito interessante um tempo atrás, e o mediador fez uma entrada muito boa. A hora que uma pessoa falou uma coisa, a outra pessoa falou, ele falou, só um minutinho. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse outra coisa. Repete. Aí a pessoa repetiu. Então, assim, é esse lugar onde entra uma pessoa que não está ali a favor de ninguém, não é amigo de ninguém. É uma pessoa que vai ajudar a tirar essa escala de violência. Então, é ir realmente para um outro lugar, né?
É, e essa pessoa, ela normalmente consegue mostrar pra gente que a gente não tá mais discutindo do que tá acontecendo agora. A gente voltou lá para o Réveillon de 1995. A gente voltou para aquele dia que eu fui obrigada pra casa da sua mãe. A gente voltou para falar do seu portável da sua mãe. Perceba que quando um casal tá muito tempo junto e tá se separando, a gente acumulou muita mágoa. E é muito difícil que a gente consiga falar só do que tá acontecendo hoje. Então, se a gente vai começar a discutir sobre o copo que você deixou fora do lugar agora, tipo, ah, não, o que a gente vai fazer com esse copo? Não é mais o copo que tá aqui. É, não, porque você nunca põe o copo no lugar, né? Então, a gente vai ficar conversando, mas adianta o quê?
Porque tem histórico, tem muito histórico.
E aí, essa mediação, ela consegue trazer a gente pro presente o tempo inteiro. Peraí, ok. Nesse momento, a gente tá falando sobre o quê? É uma pausa que sozinhos é muito difícil de ter.
É que isso é importante, acho que em vários momentos, mas eu fiquei tocada por essa questão de quando você já sabe que o que você quer é o divórcio, pra mim parece contraintuitivo, nesse momento, você investir na terapia. E eu acho importantíssimo, que é assim, cara, independente do que a gente já errou, ou acertou, ou das mágoas ou não sei o quê, tipo, se a gente não investir agora na terapia, como que vai fazer? Assim, não dá pra explodir tudo. Porque tem duas crianças, né? Então, por isso que eu coloquei na pergunta, assim, você tem que deixar um terreno fértil, porque não precisa ser a relação mais exuberante depois. Mas alguma vai ter que existir.
É porque a gente tem o pensamento, socialmente falando, de que acabou o casamento, acabou.
É.
Acabou a relação. Não, a relação vai mudar.
Exato.
Nós seguiremos nos relacionando. Não acabou o relacionamento que existe entre você e eu. vamos ter que nos relacionarmos de outras formas, porque existem as crianças, porque existe a casa, porque existem várias coisas pra gente resolver. Mas nós seguiremos nos relacionando. Acabou o formato que a gente se relacionava antes. Se eu penso que acabou o formato e que nós tivemos muita dificuldade nesse para ter acabado, a gente precisa de uma ajuda para fazer vivenciar o processo de luto, que é o término de uma relação, e redesenhar. Ok, a gente não dá conta de se relacionar morando na mesma casa, convivendo dessa forma. Como que a gente dá conta? E é entender que existe esse processo, ele vai mudando. Hoje eu dou conta de me relacionar com você, talvez, falando somente por mensagem no WhatsApp. Não dou conta de ouvir tua voz ainda. Uhum. A gente pode resolver só por conversa? Quando você me liga, eu fico mais nervosa e a coisa cresce demais.
Uhum.
A gente consegue conversar só por WhatsApp? Daqui a um tempo você consiga te ligar.
Uhum.
Pode ser que daqui a um tempo a gente consiga fazer as festas das crianças, todo mundo junto numa boa. Então, esse respeito ao tempo que cada um precisa e descobrir que não tem um formato único. Existem vários formatos que a gente vai experimentar ao longo desse pós-divórcio pra gente descobrir qual que funciona pra gente, por quanto tempo ele funciona.
Então, mas eu acho que é isso. Acho que esse é o lance do a importância da terapia nessa hora. Porque quando você chega no final ruim, muita gente olha e fala assim, fiz acordos ruins lá no início. Que é porque eu tava apaixonada, porque eu fiz acordos ruins. Se você pensar, o divórcio é um novo início. Então, se você já tá arrependido de que a sua relação sofreu porque os pactos lá do início não foram muito bem pensados, você gostaria que fosse outro, mas aí já tava no meio do caminho, não dava mais pra voltar, usa a terapia pra realmente refletir e fazer bons pactos. Porque o que você fizer nesse começo vai definir muito do que vai ser a vida e a relação dali pra frente. Então, é um novo portal. Requer cuidado, né?
Agora, você começou a falar dessa relação ser contínua porque a gente tem filhos, né? Na próxima história, a gente vai voltar na questão do tempo, porque eu acho que ela é fundamental. Mas aqui, um pouco dos filhos. A história da Lu é um pouco diferente. Os filhos ficaram com o pai durante um período. Depois, ela veio para a mesma cidade, eles decidiram por guarda compartilhada, mas tem uma sombra aí. Será que o outro vai cuidar direito? Será que o outro tem a capacidade? Na maioria das vezes é o contrário, né? O filho está sempre com a mãe, passa o final de semana com os pais, mas volta com o cabelo embolado, o outro não cortou a unha, essa mãe mima demais, não põe limite, esse pai não cuida de... Como que... Entender que o outro vai cuidar a maneira dele e que ele, como pai ou como mãe, tem direito de exercer a forma como ele entende a maternidade, a paternidade, pode ajudar aí a tirar alguns nós nessa relação.
Existe um processo de luto quando a gente termina uma relação, de vários lutos. E existe esse processo de um luto da mãe e do pai que a gente deveria ser, que eu acredito que a gente seria. Então, ele só é paciente porque eu tô do lado. Longe de mim agora, como é que vai ser? Será que ele vai gritar demais? Será que ele vai agir com meu filho de uma forma que eu não gostaria que ele agisse? Ele só penteia porque eu tô do lado. Quando você se separa, você percebe, é verdade, eu não vou mudar ele. Tudo que eu odiava na forma que ele se relaciona com a minha criança, vai continuar aí agora, eu não vou estar mais ao lado pra tirar o meu filho e falar, filho, vem cá. Pra chegar lá e desembaraçar o cabelo direito, porque ele não vai fazer certo. Tem um processo de luto, de entender que aquele ou aquela é o pai ou a mãe do teu filho. Você não constrói a história do seu filho. Você não faz a história do seu filho da forma que você quer. Seu papel não é esse. Seu papel é ajudar essa criança a lidar com a história de vida que ela tem. Estou falando que a gente vai aceitar todo tipo de violência do outro? Lógico que não. E aqui tem... Precisamos falar do machismo, a gente precisa falar que nós não estamos falando para as mulheres aceite o que ele faz de qualquer jeito. Porque existe um limite aí entre, ele não se importa, é o jeito dele de fazer, e o do descuido, da negligência, de deixar a criança 3 dias sem escovar os dentes porque, não vou insistir com a criança. É negligência, peraí. Tem consequência que é de longo prazo e que a gente vai precisar negociar. Precisamos negociar sobre tudo? Não. Então tem um limite aí entre esse lugar de o que é que tá sendo, que o cara tá sendo negligente, que não é o jeito dele de fazer, ele está realmente causando um dano para essa criança e que a gente vai precisar olhar e cuidar e chamar um mediador e ir pra justiça se for o caso. E tem um lugar desse luto, de entender, é isso, eu não decido quem é o outro, a outra figura na vida do meu filho, da minha filha. Talvez o meu papel seja só amparar, seja conversar, seja ouvir, seja construir formas de lidar com isso com a criança, porque eu não sei qual é o diálogo do outro, mas eu não decido a vida dele. Inclusive, se é um pai que cometeu uma violência com a criança e que eu consigo que ele não visite mais o meu filho porque a presença dele é nociva, aquela ainda é a história do meu filho. Um pai que não pode estar com ele porque faz mal pra ele. Eu não vou conseguir mudar isso. A gente tem muitos, eu tenho inclusive um ranço imenso de várias teorias que colocam na mãe um peso gigantesco de que você é capaz de tirar todas as dores do seu filho.
Uhum.
Né? Tem uma autora que fala que não importa quantos pais essa criança tem, importa como a mãe vai agir com isso. Isso é de uma violência.
Fácil.
Não é gostosinha ela. Sabe o que é o pior? Fácil. As pessoas dão um livro dela quando as mulheres acabam de parir.
Nossa, que bom, hein?
Pois é, legal, né? Então, assim, tem um processo de entender. Não, a minha atuação é limitada. A minha atuação de mãe ou de pai dessa criança, ela é limitada. O que é que eu dou conta de fazer aqui, nesse meu lugarzinho humano, de quem não decide quem vai ser o outro com essa criança? E aí, viver esse luto e procurar apoio emocional, psicológico, de amigos, enfim, pra gente conseguir experimentar essa nova forma de viver, do que a gente dá conta, do que é negociável e do que não é, né?
Já que você tá falando de que eu não controlo as pessoas, pensa bem, a gente já tá num momento delicado, são duas pessoas magoadas, duas pessoas que muitas vezes vão estar ressentidas, que não chegaram em acordos, casadas, imagina, divorciadas, e aí entra a família pra botar linha na fogueira, mulher.
Família é bom, né, gente?
É. É a tia, é a avó, todo mundo dando opinião. Eu queria te perguntar isso. Pô, as duas pessoas já estão de cabeça quente, o divórcio foi delas, né? É, qual é o papel da família nesse momento? Como é que a família pode ajudar? E, quando a família tá atrapalhando, como é que a gente, número um, percebe? E, número dois, dá conta, né?
Primeiro ponto é, existe um papel ideal da família que poucas famílias vão exercer, que seria o dessa mediação. Seria de ajudar a apaziguar os ânimos, de restaurar o diálogo, de construir pontes entre os divorciados, né, entre o casal, essa família que vai perceber, que vai ouvir, que vai trazer um novo ponto de vista para você. Seria o papel ideal. Poucos de nós temos esse papel. Na maior parte das vezes, a família toma as tuas dores e se magoa com outro mais que você. Ou te culpa porque, nossa, aquela pessoa era de ouro. Como você tem coragem de separar?
Essa, né? É de última.
É. Quando a gente pensa que casamento... Quando a gente fala de casamento, eu não tô falando só do meu casamento. Você tem história sobre casamento. Você tem seus pensamentos sobre casamento. Você tem as suas idealizações sobre casamento. Não tão separadas quando a gente conversa. Quando nós falamos de casamento, eu tô falando do meu, mas vem o seu junto. E você fala que tá falando do meu, mas você tá falando do seu. É complexo, são muitas camadas. E a família não consegue fazer essa separação. E ela joga as próprias projeções em cima de você. É importante a gente pensar que o apoio nem sempre vem da família. Porque existe uma expectativa infantil nossa de que papai e mamãe vão me apoiar. É quem deveria estar me dando um colo nessa situação. É quem deveria estar apoiando e me entendendo nessa situação. Amor, talvez seus pais nunca te entendam nessa situação. Talvez ouvir os motivos pelos quais você se divorciou seja algo tão chocante, porque mexe tanto na própria história dessa pessoa, que ela não vai conseguir te ouvir. Que ela vai resistir aos teus motivos, porque se ela olhar pro casamento dela, ela também terminou dela. Então, assim, talvez isso nunca venha da tua família. Às vezes, esse é o momento de se afastar um pouco da família. Ah, eu preciso de alguém que fique com os meus filhos, eu queria que fosse a minha mãe. Você queria que fosse sua mãe. Não tem mais ninguém. Não existe nenhuma outra possibilidade, já que a tua mãe, toda vez que você bate na porta dela, ela fala o quanto você foi burra, que não se termina com homem assim, que casamento é pra vida inteira, que hoje em dia só se faz mulher fraca. Quem tá te apoiando? É um apoio que tá custando algo emocionalmente pra você, que vale a pena? É um apoio que tá custando, que você tá pagando com a sua saúde mental? Você não tem condição de pagar de verdade, em dinheiro, esse apoio que vai sair um pouquinho mais barato? Não tem uma amiga que pode te apoiar? Não tem mais ninguém? Essa construção, essa desconstrução da família como a nossa única rede de apoio, ela é essencial pra gente viver esses momentos em que a família tá mais atrapalhando que ajudando. que você já tá confusa, você já tá cheia de dor, você já tá triste, você já tem os seus lutos. Não dá pra você carregar o dos outros.
É muito difícil.
Não dá.
Vamos pra uma história que eu vou mudar os nomes pra proteger a identidade das pessoas envolvidas. Então vamos pra história da Sueli. Oi, gente. Eu sou a Sueli, tenho 63 anos e minha família hoje é formada pelo meu companheiro João. Além disso, temos um casal de filhos do meu primeiro casamento e as duas filhas do primeiro casamento do João. Essa família ainda tem a minha nora, o genro do João e os nossos dois netos, um vindo de cada parte da família. Mas não para por aí. Tem também o Ari, que é meu ex-companheiro, e a Mara, que é ex-companheira do João. Bom, a minha história com o Ari durou 23 anos. Foi um relacionamento intenso, porque nós dois somos de famílias vizinhas, morando numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. É uma vida comunitária intensa. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. É fácil.
Que gostoso, né? Que delícia!
Lá pelas tantas, surgiram dificuldades no relacionamento, nas conversas. Até que veio uma quebra de confiança e isso me deu a força necessária para encarar uma separação. A gente conversou e acabou se separando. Contrariando as minhas expectativas, a notícia foi recebida com certo alívio pela minha família. Eu não percebia, mas eles viam o meu sofrimento. Mesmo assim, a separação não foi nada fácil para mim. Precisei encarar uma falência muito dolorida. Eu venho de uma família muito católica. Para mim, casamento era o projeto de uma vida toda. Os dois primeiros anos foram muito difíceis. A gente se conversava pouco, mas eu consegui manter um relacionamento forte com a família do Ari. Acho que essa já foi uma grande vitória. Eu consegui me separar do marido sem perder a família. A minha sogra, inclusive, ajudou demais com as crianças. Ela ocupou o espaço do pai, que estava ausente. Fiquei sozinha por uns 3 anos, até que voltei a desejar ter outra pessoa e decidi me abrir para o mundo. Conheci o João, meu atual companheiro, em janeiro. Em maio, a gente já juntou as escovas de dentes. Desde o momento em que passamos a morar juntos, a gente deu início à construção dessa nova família. Eu tenho um casal e o João tem duas filhas. Na época, os meus filhos eram pré-adolescentes e as filhas dele eram pequenininhas. Os meus filhos nos apoiaram muito. Já para as meninas foi mais difícil. Mesmo eu não tendo nenhuma intenção de ocupar o lugar da Mara, a mãe delas, para as meninas foi estranho ter uma outra mulher na vida do pai. A gente superou esses obstáculos com muito diálogo. Eu conversando com o João para ajudar a dinâmica dessa nossa nova família e até o Ari conversando com o João para que essa nova família, com tantas peculiaridades, pudesse funcionar. É um exercício que depois de mais de 22 anos de prática, era uma mulher de casamentos longos, conseguimos dominar com maestria. A gente convive super bem, cada um respeitando seu espaço. Hoje, os nossos filhos moram longe, mas ainda assim, a gente prima pelos encontros. A gente tenta sempre reunir as famílias. Depois de uma longa jornada, quando olho para os nossos netos, tenho uma sensação reconfortante de sucesso. Neles, não existe nenhum reflexo das dores ou mágoas do passado.
Delícia.
Realmente, com todas as diferenças, somos uma família.
Que coisa linda, né?
Eu queria trazer para você a questão do tempo de casamento. Você vê que até na introdução a gente falou, e aí X chegam até 10 anos, e menos ainda a 20 anos, e aí parece que você tá perdendo uma corrida. E a Sueli fala isso na história dela, né? Que é, casamento era pra vida toda, e se não foi, você fracassou.
Sim.
E aí, como é que fica a relação tempo versus qualidade? E segurar esse troféu do eu sou casada há 35, 40 anos? Qual que é o peso de segurar esse troféu? A gente precisa segurar esse troféu. Quando é que a gente percebe que acabou?
Acho que a gente tem duas coisas importantes para falar dessa situação em relação ao tempo. O primeiro é que a mulher sabe onde fica a casa. A gente cresceu ouvindo isso. Então, o tempo de casamento falava muito da qualidade dessa mulher. Ela fala que ela tinha inúmeros sofrimentos e ela esperou uma quebra de confiança para falar, ah, não, agora eu termino. A gente espera um motivo palpável para terminar. Porque a nossa felicidade não é o suficiente. Quero terminar porque não tô bem. Porque não tá me fazendo bem. Não é o motivo suficiente. Tá, mas o que aconteceu? Ah, eu não tô feliz. Sim, mas o que aconteceu? Você precisa justificar para as pessoas o final do casamento. Sendo mulher, principalmente. Então, a minha infelicidade e a minha busca pela felicidade não é motivo. A gente, quando termina o casamento, pra mulher, é uma derrota pessoal. Eu não dei conta de manter meu casamento de pé. Eu não dei conta de lidar com as demandas do casamento. É uma frustração sua. Não é sobre o seu casamento, sobre você enquanto mulher. É sobre as suas competências. Você foi socializada para o cuidado e você não deu conta de manter esse casamento. Você é incompetente. Tem esse luto pessoal aí que é importante a gente olhar por conta da forma que nós fomos socializadas. Mas essa questão do tempo da relação, ela mudou muito para a nossa geração. Para os nossos pais, para as gerações anteriores, que vieram de épocas de muita instabilidade financeira, pós-guerra, a estabilidade era o grande valor. Então você queria aquele emprego que passava 30 anos. E quando alguém falava, comecei na empresa e me aposentei nela, tinha um motivo de orgulho para isso. Olha só que funcionário, né? Ele entrou na empresa e morreu ali, trabalhando naquela empresa ainda. Pra nós hoje, só de ouvir alguém falar tem 20 anos de empresa, já dá uma... um negócio, como
pessoa
assim?
Pessoa acomodada, né?
Nossa, como assim você tem 20 anos nessa empresa? Os valores pra nossa geração, eles mudaram muito. Então hoje, os 30 anos de casamento, pra muitos de nós é... Deve ser baseado em um monte de violência sobrecarga na parte dela, né? Porque 30 anos de casamento, o que, é que ela tá aguentando desse homem? A gente não enxerga, mas existe ainda uma parte romântica que olha e fala, ai, que lindo. Mas a maioria de nós já questiona esses 30 anos, esses 25 anos. O tempo de casamento não é mais uma prova da qualidade dessa relação. Não pra nossa geração. Então, a gente tá indo na contramão. O tempo já mudou, a percepção de tempo, de essa busca pela estabilidade que a gente tinha antes, ela não existe mais. A gente agora está numa busca pela criatividade, pela felicidade, por algo que instigue, pelo tesão, que são palavras que muitas vezes estão contrárias ao que é estável, estático, duradouro, perene. Né? São coisas muito diferentes. A gente quer o brilho no olho o tempo inteiro. Então a gente está numa fase da vida buscando equilíbrio entre essas duas coisas. É, acho que se a gente pensa num pêndulo, você tá segurando o pêndulo aqui. Desse lado, quando você solta a bolinha, ela não para equilibrada no meio. Ela vai pro outro extremo. Nós somos a geração que tá indo pra outra ponta, assim. Tem que dar brilho no olho o tempo inteiro, tem que dar adesão o tempo inteiro, tem que ser bom, porque se der um pouquinho de dificuldade, eu não quero. Uhum. A gente vai chegar num momento que, ok, tem uma dificuldade que é aceitável e tem uma dificuldade que me mostra que eu já investi energia demais e é hora de sair.
A gente tava conversando um pouco disso, né? Que é a hora que você percebe que você não tem mais energia.
Sim. E aquela conversa que você sempre tem, você não quer ter mais novo. Uhum. Você não acredita. Eu acho que não é só não ter mais
fé,
energia,
né? Acabou a fé.
Daquela conversa, que eu realmente não acredito que vai surtir algum efeito conversar com você. Então eu vou poupar minha energia. Eu vou segurar, eu não vou tentar de novo. Eu acho que já tá na hora da gente acabar. E aí qual que é o grande problema? É que a gente muitas vezes passa do ponto e gasta toda a energia pra tentar ressuscitar algo que já morreu. E quando chega o divórcio, eu não tenho mais energia pra nada.
Deixou estragar tudo, né?
Tudo. Eu não consigo mais nem olhar pra sua cara.
Então, engraçado, né? O acordo com o Merigo, quando ele me pediu em casamento, foi justamente esse. Porque eu estava grávida quando ele me pediu em casamento. E eu tinha terminado uma relação e nunca mais queria ver o cara. Eu falei... Não pode, como a gente tem filho, não pode deixar chegar nesse ponto. Sim. Tem que parar antes. Eu tô falando pra mim. Sim. Eu preciso parar antes. A gente não pode deixar chegar num ponto que você me magoou tanto que eu não aguento mais ver, entendeu? E isso é, assim, essa hora, quando é que você sabe que, tipo, agora é a hora de parar, eu acho muito, muito difícil. Porque sempre acontece alguma coisa que você fala, não, mas quem sabe agora vai.
Sim, sim.
Não, mas vamos, agora a gente mudou de casa, agora teve mais um filho, agora não sei o quê, agora ele mudou de trabalho, agora não porque a mãe dele morreu, agora não porque ele tá em depressão, agora não porque ele tá doente, agora não porque eu não sei o quê. E nunca é a hora, né?
Nunca é a hora. Porque é muito difícil você sustentar o seu desejo e falar, eu terminei, porque não dava mais. O que é importante pra
isso
mim não tá
aí,
mais
eu acho que tem uma virada de chave muito importante. Eu não terminei porque eu não dou conta. Eu dou conta.
Eu dou. De muita
eu
coisa.
Eu terminei porque eu não quero mais. E isso é muito definitivo e é difícil assumir esse desejo, né?
Muito. Para nós mulheres, então.
É mais fácil, né? Ir para esse lugar das coisas impossíveis, das coisas inimagináveis. E também uma diferença de energia, né? Tem gente que tem mais energia para colocar, tem gente que tem menos energia para colocar. Então não tem uma linha de chegada falando, chegou, ultrapassou aqui, acabou. Vai realmente precisar assumir aí um autoconhecimento muito grande.
Mas é por causa disso que a Elisama falou. Como a gente não pode separar, a gente fica tentando colocar uma falta estrutural na pessoa ou na relação.
Sim.
Deixa eu te provar com uma matemática que isso aqui não vai funcionar.
É só por isso que eu tô terminando.
E você pode virar pra pessoa e falar assim, você vai terminar porque você não quer mais.
Eu quero. Não é tem mais isso. Energia
não
pra
é que
isso.
A pessoa é quebrada, não é que a pessoa nunca daria certo com ninguém, não é que esse casamento não tem mais jeito. Você não quer, tá claro que você não quer mais. Pronto,
não tenho
acabou.
Mais disposição pra tentar, pra conversar, acabou, pra acreditar. Eu não acredito mais que essa relação.
É a matéria básica do casamento é o desejo,
sim,
né? Não dá pra qualquer relação.
A Cris falou da energia. A gente não tem uma energia separadinha pra cada relação, cada pedaço da nossa vida. Então, não tem energia. Essa energia aqui, querida, é pro seu casamento, tá bom? Essa daqui
isso,
é para as crianças.
Total.
Essa daqui é pro teu trabalho. Não temos separadinho. É o mesmo copinho de energia pra tudo. E aí você vê uma relação que não tá te dando um retorno, que é o mínimo que você merece, te sugando metade do copinho todos os dias. Não dá. Você precisa cuidar da sua energia. Ela é um bem finito. Eu preciso cuidar dela. E decidir para onde que eu vou direcionar. E para nós mulheres é uma dificuldade imensa, porque nós não fomos socializadas para sermos desejantes. A gente foi socializada para ser desejada.
Total.
Pro olhar do outro me constituir, é o desejo do outro que me mantém de pé.
Ô, Elisama, não é um programa sobre divórcio, é um programa de família, Elisama. Vamos lá, foco.
Foco.
Cara, tem um lance nessa história que eu acho super difícil, que eu vejo as minhas amigas que... Ou que assim, ó, casaram com um homem que já tinha filhos, ou amigos meus que casaram com mulheres que já tinham filhos. Esse lugar que a Sueli conta, né? Eu não quero ocupar o lugar da sua mãe, mas qual é o lugar efetivo que eu tenho? Porque... Se a gente vai para as nossas referências, para o nosso referencial, em conto de fada, madrasta é antagonista cruel, né? É a mulher que vai convencer o pai a abandonar os filhos no João e Maria, é a mulher vaidosa que vai competir com o adolescente na Branca de Neve, é a mulher abusiva que vai explorar a jovem Cinderela. Quando é que a gente consegue superar essas referências e vai para um outro lugar, para madrasta e padrasto, em que a gente consegue se equilibrar entre intromissão, não são meus filhos ou são, e negligência, não são meus filhos. Mas como não são?
Vamos primeiro falar do que é equilíbrio, né? Equilíbrio não é uma linha reta, equilíbrio não é um lugar estático, equilíbrio é movimento. Você olha para alguém na bicicleta, você olha para um equilibrista, ele pende para um lado, aí pende para o outro para equilibrar. Por que eu estou trazendo essa visão do equilíbrio como movimento? Porque isso vai ser construído com movimento dentro da relação. A gente vai conversar sobre os lugares e volta e meia você vai ultrapassar o limite. Isso é um fato. E aí você vai perceber, opa, nossa, foi demais aqui. E o outro vai te falar, epa, peraí, você ultrapassou uma linha. Tá bom, vamos conversar então? Qual que é o meu limite nisso daqui? E aí você vai experimentando, mas a gente só vai experimentar se a gente tiver coragem de conversar. Se a gente tiver coragem de falar, ok, eu convivo com essa criança. Eu estou com ela todo o tempo. Existe um lugar aqui dessa relação que eu vou precisar construir. E existem permissões aqui que eu preciso ter para cuidar dessa criança. Eu tenho amigas muito próximas, eu tenho uma rede de apoio muito boa com as minhas crianças. E recentemente, uma amiga ficou com as crianças para eu sair, trabalhar, meu marido e eu, e etc. E aí as crianças, a Helena começou a tossir. E ela ligou pra mim e falou, amiga, ela tá tossindo. Eu acho que talvez ela não deve ir pra escola. O que é que você acha? Então não manda. E depois a gente sentou pra conversar sobre as permissões que a gente tem uma com a outra com as crianças. Eu só fico com os filhos dela. Se eles estiverem tossindo e eu não conseguir falar com ele, com ela, eu falar, hoje vocês não vão pra escola porque eu tô com vocês. Eu não vou mandar vocês pra escola assim. Então a gente só fica uma com a filha da outra porque a gente sabe que temos essa permissão uma da outra de cuidar todo mundo junto e de tomar decisões a respeito dessa criança.
E muito mais, eu com os filhos da Cris, que são meus afilhados, pode dar bronca sim.
Nossa,
Pode dizer, não faz isso, não faz aquilo.
A Juliana deixa eles fazerem coisas na casa dela que eu não deixo eles fazerem na minha. Porque ela tem essa licença de permitir. Sim. Mas isso é acordo. Porque tem uma questão que é a seguinte, não dá pra acordar tudo. E aí, se a Juliana ultrapassar um limite que me fere, eu vou precisar avisar pra ela.
Sim.
Porque eu conheço ela o suficiente pra saber que se ela fez isso é porque ela não percebeu.
Sim.
Não é
então
de
eu
vou ter
que chegar pra ela e falar assim, Ju, isso aqui, cara, me dói aqui, aqui, aqui. Eu não gostaria que acontecesse de novo. Ela só consegue trabalhar com as informações que eu
que
dou.
Que você dá.
E esse muitas equilíbrio... vezes a gente não fala, a gente só fica magoado.
E não comunica
fala
pro outro, porque a gente acha não, que é óbvio.
Mas
como
é que
ela não
qual
percebeu
a
com a minha cara feia que eu tô fazendo
mas
aqui?
Mas olha a diferença. Aqui já tá estabelecido de antemão a relação de afeto e de irmandade. Com a atual esposa do seu ex-marido, não necessariamente. Gente, não vamos ser princesinhas aqui, que a gente tem nossas questões.
Lógico que não.
A gente, assim, pode não ser bonito, talvez vocês não tenham. Eu só, que sou uma pessoa minúscula, que tenho. Mas eu tenho ciúme, eu tenho competitividade, eu tenho ego. Eu, que sou essa pessoa pequena, entendeu? E aí vai outra mulher cuidar dos meus filhos, entendeu? Que a gente faz? Porque eu acho que é isso, né? A gente fica lidando todo no terreno em que todo mundo é maduro. E aí, por isso que funcionou. Todo mundo foi maduro e aí funcionou. Tá bom, mas como que a gente lida com gente que nem eu? Que a gente é só gente mesmo. A gente é imatura e vamos ter que fazer funcionar com as nossas imaturidades, entendeu?
A grande questão é essa aí, Ju. A gente precisa pensar que vamos funcionar com o meu ciúme. No mundo ideal, o que é que eu queria? Que nenhuma outra pessoa que não fosse eu tivesse que lidar com os meus filhos. Vamos ser sincera, o que, é que eu queria? Que não fosse assim, que ela não desse nenhuma ordem, até eu confiar 100% nela. Enquanto eu não confio, eu queria que ela passasse nem olhasse na direção das crianças. Ok, esse mundo ideal é possível ou não? O que é que eu faço com o meu ciúme, com minha possessividade, com o meu controle? Eu trabalho na minha terapia. Porque
faz
eu preciso,
também.
Posso fazer boxe. Eu posso ligar para a Cris, que é minha amiga, e xingar o tanto que eu quiser xingar. Mas eu preciso entender que existe algo necessário dentro de uma relação. E aí, a gente vai conversar. Eu vou tentar encontrar o que é importante pra mim, que não é negociável.
Uhum.
Que não é negociável,
não
que não é só
em todas
ciúme.
As bolas, né?
Eu vou escolher as minhas batalhas, não é negociável. E eu vou ligar e vou conversar. E eu vou dizer: olha, isso aqui pra mim é bem importante.
E eu vou começar falando. Eu valorizo muito o cuidado que você dá para os meus filhos. Eu fico
muito
feliz que quando eles vão aí, eles voltam falando bem.
Eles te adoram,
eles te
que
adoram, olha só.
É engraçado, né? Isso, né? A gente costuma falar, quer deixar a mãe feliz, adoçar a boca da mãe e cuidar bem dos filhos. Desde que não seja. Não pai.
Eles te adoram. Eu acho tão bom que eles te adoram.
E, não, e assim, eu acho que a Ju ficou brincando, né? Eu que sou essa pessoa cheia de defeitos, não uma pessoa madura, na real, só é maduro quem reconhece que tem isso.
Sim, sim.
Você tem que reconhecer que você tem ciúme. Eu só descobri o que era ciúme depois que eu tive filho. Eu tava tão bem, imune a isso, cara.
Tão iluminada, ah, tão acrimorada.
Transcendente.
Assim, eu tava tão, tô ótima. Daí tive filho e descobri um gosto de fel, um aperto no estômago, desesperador. E aí eu falei, o que eu tô sentindo? E era ciúme. Então, assim, eu acho que a gente reconhecer que nós carregamos tudo, é o pacote completo, já é um primeiro passo para eu saber, eu vou ter crise, tô em crise.
Não, é isso, assumir a minha crise. E eu não vou derrubar a minha crise em cima de você. Não é porque eu tenho ciúme que eu tenho o direito de te ligar e te encher de desaforo e falar, não, atravessa a rua quando você vê meu filho. Entende? O meu ciúme não me dá esse direito. O meu desejo de controle não me dá esse direito. Eu preciso separar. E tem algo que nós precisamos nos lembrar o tempo inteiro nessa relação. Existe uma criança ali. E, queridas, quanto mais bem cuidada essa criança for, melhor. Quanto mais eu souber que eu posso viajar por 10 dias e ela vai se divertir, ela vai ser abraçada, ela vai ser bem alimentada, ela vai passear, ela vai dormir bem, que se ela chorar de madrugada, alguém vai consolar, melhor. Então, assim, tenho toda a raiva, tenho todo o medo, tenho todo o ciúme, tenho... E vou focar onde é que eu quero chegar nessa relação. O que, é que eu quero pra essa criança? O que, é que eu quero construir pra mim? Porque não é só a criança. Essa segurança me dá liberdade. Saber que naquela família ela é tão bem cuidada me dá liberdade de experimentar outras faces minhas que eu não experimento quando a criança toma tudo. Ocupa todos os espaços. sabe? Então, assim, tem uma maturidade de olhar o meu ciúme, de respirar, de ligar pra uma amiga e xingar bastante.
É super importante isso. Tirar essa máscara do, né, transcendir. Mona do céu.
Tô com ódio, sabe? Mas perceber, caraca.
Okay. É, a Cris fala um negócio que é muito legal. Tá massa, você, não você não faz curadoria do seu sentimento, mas você escolhe o que você põe no mundo.
Sim,
você
escolhe.
Então, abraça o sentimento, ele vem, ele é uma onda, ele vai passar por você, deixa passar. Sem ficar se botando de castigo, como eu pude, como eu posso.
Como sou mesquinha, não. Como eu sou mesquinha,
ah, sinto mesmo, sou assim mesmo, sou insegurinha da estrela. Não tô no meu melhor momento, sou eu.
E a gente só vai saber selecionar como agir se a gente se permitir olhar pro sentimento. Porque senão eu fico só no estímulo-reação, estímulo-reação. É olhando pra como eu me sinto que eu acesso espaços de escolha do como eu vou botar isso no mundo.
Ô, Elisão, mas ó, só vou falar, porque eu realmente sou muito erradinha da estrela. Então, assim, você falou, não joga essas coisas nos outros. Mas se jogar, você pede desculpa. Por quê?
Eu ia falar isso.
Talvez eu jogue. Assim, eu acho que quando mexe com filho, é mais difícil. Muito. Eu recentemente tive um surtinho. Eu já contei aqui, na escola do meu filho, com a nova diretora do meu filho. Desculpa, diretora. Porque eu me senti, assim, foi uma coisa muito brutal pra mim, a diferença e tal. E eu imagino, claro, não tem nada a ver, né? Mas, assim, eu imagino que uma mulher que tá passando por esse portal, que, né, pensa, eu vou perder completamente o controle, eu vou perder meu filho. Né? Quando você se sente ameaçada na coisa que é mais importante pra você, eu acho que a gente pode agir fora do nosso normal. Eu não agi no meu normal, entendeu? Sim. Mas aí é isso, aí você vai, faz terapia, conversa com a amiga, conversa com outra amiga, pega a perspectiva e você fala, realmente, não tem nada a ver com o que aconteceu ali, não tem nada a ver com a resposta da pessoa, eu fiquei com medo, meu filho tá indo pra outra fase, pra outro momento, e eu surtei, dei uma surtadinha da estrela.
Tô super assustada.
Aí você volta lá e fala, desculpa, você tava certa, eu tava errada, eu surtei por causa disso, disso e disso. Você se dá a ver, mostra qual é a sua fragilidade, e pede desculpa, tem um outro humano do outro lado.
É o lance do equilíbrio. A gente vai pender para um lado e para o outro. Gente, não tem jeito. A linha reta é a morte. Você só não é... A Christian Neff, que é a autora do livro Autocompaixão, eu adoro a expressão que ela diz que cada vez que você fala, eu nunca mais vou errar, eu não vou fazer isso, você está criando para você uma meta de gente morta. Porque só a gente morta não erra nunca mais.
Muito bom.
Entende?
Vamos para a próxima história. Vamos. É a história da Annie. Mamileiros e mamiletes, eu sou a Annie, eu tenho 34 anos e moro em São Paulo. Eu e o Marcelo namoramos desde os 17 anos. A gente cresceu junto. Passamos pela fase do colégio, do cursinho, da faculdade. Juntamos as escovas de dentes em 2015. Casamos em 2016 e um ano depois tivemos a Liv. Apesar de tanto companheirismo e amor, a gravidez foi um divisor de águas para a gente. Crescemos em direções opostas. Tivemos um processo de desencontro de momento de vida. Eu focada na maternidade e ele super focado no trabalho. A gente tentou se ajustar, mas infelizmente não conseguimos chegar a um acordo. A separação foi um processo longo. A gente tentou de todas as maneiras seguir juntos, mas teve um momento em que não tinha mais volta e a gente resolveu se separar mesmo. E em nenhum momento tivemos brigas. Foi muito conversado, muito trabalhado, com muita calma e paciência. A separação exigiu da gente novos acordos. Acho que conseguimos navegar esse processo com suavidade. Por mais que eu estivesse mais presente no cuidado da Liv, sempre entendi que a filha é dos dois e o Marcelo deixou claro que queria a guarda compartilhada. Concordando no princípio, levamos algum tempo para encontrar a forma ideal. No início, a Liv ficava 2 dias com cada um. Com o tempo, entendemos que esse arranjo era cansativo e confuso para ela e para nós. Hoje, chegamos em um bom equilíbrio. Ela fica 7 dias comigo, 7 dias com ele. Esse arranjo funciona porque não precisa ficar sem ver nenhum dos dois nesse período. Mesmo quando a Liv está na minha casa, o Marcelo faz visitas. Inventa algum programa para eles fazerem junto e se encontrarem. A gente conversa bastante quando necessário, também conversamos com ela. O importante é a Liv ter segurança de que, independente da separação do casal, eu e o Marcelo somos o núcleo dela. Então, é tudo muito acordado para não ter nenhum atrito. Não temos tudo organizado e planejado, sei lá, até 2030. Óbvio que quando tem algo de trabalho ou uma data especial, a gente muda, mas com muita antecedência, não prejudica um ao outro. Atualmente, eu estou casada com o Alê. Eu e o Marcelo conhecemos o Alê desde o colégio e o fato de ser uma pessoa conhecida facilitou muito a construção desse vínculo de confiança, para o Marcelo não ficar preocupado com outro homem convivendo com a filha tão pequena. Os dois se dão super bem. O Alê faz parte da vida da Liv desde os 2 anos e ela nem tem memória de uma vida sem ele. Já o Marcelo casou novamente com a Laís. A minha relação com a Laís é super de boa. Ela já tinha uma filha quando casou com o Marcelo, a Valentina. A Vale tem 9 anos e ama a Liv. Desde o início, elas se acolheram muito bem como irmãs mesmo. Elas sabem que as mamães são diferentes, mas dá para ver que a minha filha a olha como uma irmã mais velha. Elas brincam demais. A Liv imita os trejeitos da Valentina, sente saudades, fala com ela, chama no telefone. Há 1 mês, o Marcelo e a Laís ganharam o Otto. Conversamos bastante com a Liv antes do irmão nascer. A rotina dessa família reconstituída é de muito diálogo e convivência fluida. A gente passava os natais e os aniversários da Liv com todo mundo junto. Com o tempo, para agregar toda a família do Alê, da Laís, de todo mundo nas festas, entendemos que estava ficando muita gente. Então, entrou em cena o clássico acordo de pais separados de alternância de natais. Atualmente, é o aniversário da Liv que junta todo mundo. Com tudo que diz respeito à Liv é muito conversado, com uma convivência gostosa, a Liv vê uma grande unidade em todos os dois núcleos, em todos os dois núcleos familiares. Ela não vê isso como uma barreira e vê como uma coisa só. Tanto que teve uma fase que ela ficava perguntando por que não morava todo mundo na mesma casa.
Essa família comunidade é muito unida. Vamos, uma comuna hippie, todo mundo junto, morando junto. Cara, tem um lance que me chama a atenção na história da Ana, que é o tempo, né? Foi tudo muito conversado, levou tempo, a gente tentou de novo, a gente conversou mais, a gente esperou. Geralmente, quando um dos lados decide que acabou, ele passa a ter uma urgência enorme para sair, para resolver, para mudar de vida. Até porque a pessoa já teve um tempo, sim, não necessariamente envolvendo o outro. E por isso essa urgência. E é isso que o outro, quando acabou de receber a carta de demissão, ainda está tentando se situar, entender o que está acontecendo, fazer o download, né? Qual a importância do tempo aqui para que nesse processo eles possam se tornar um ex-casal e não uma ex-família?
Nossa, acho que você falou exatamente o que é importante a gente pensar na hora do divórcio. Quando eu comunico para o outro, eu já vivi o luto. Uma parte importante do luto já foi vivida por mim. Eu já elaborei muito. Eu já conversei com muita gente. Eu já chorei muito. Perceba que normalmente quando uma amiga se divorciou, ela tem meses que chora sobre o casamento dela, que organiza, que pensa. Você já tá com os planos, você já sabe o que você vai fazer, você já sabe para quem você vai ligar, você já sabe quem vai ficar com as crianças, já imaginou como é que vai ser a casa. Tá tudo planejado. Você teve o tempo de amadurecer essa ideia. Não é uma decisão que a gente toma num rompante. Em regra, é uma decisão que a gente pensa e repensa muito sobre ela. E aí a gente precisa lidar com essa urgência quando a gente conversa pro outro. Lembrar que ele não estava na nossa cabeça esses meses todos em que a gente estava vivendo esse luto. Ele não estava ouvindo os nossos pensamentos cada vez que a gente deitava na cama e olhava para ele e pensava: nossa, não dá mais, eu não consigo mais. Tudo nele me irrita. Ele não estava na tua cabeça nesse tempo. Ela não estava na tua cabeça nesse tempo. Então o outro ainda vai precisar elaborar tudo que você já elaborou. Ele ainda vai precisar um tempo de se situar.
Como é que eu respeito o outro sem me desrespeitar? Porque a minha urgência, ela tem um lugar.
Não tem uma fórmula. Eu preciso saber que quanto mais urgência eu vou ter nisso, mais atropelado vai ser esse divórcio. Eu dou conta. A minha urgência é tão grande que eu dou conta que a gente passe um tempo numa mágoa tão profunda que a gente não consiga nem se falar direito. Como é que a gente vai construir esse
relação
divórcio
custo-benefício,
aqui?
Né?
É o custo-benefício. Eu vou pensando assim, talvez eu precise sim segurar a minha onda um pouquinho para que a gente consiga ter uma conversa melhor. Ou talvez seja realmente tão urgente que eu vou sair de casa.
E
que eu vou terminar.
Preço, né?
E eu vou entender que a outra pessoa tem o direito de não querer falar comigo por um tempo porque ela tá assombrada com o que aconteceu. Porque a nossa tendência é falar, mas como que ele não percebeu? Uhum. Como se a gente tivesse aqui gravado na testa um, olha, tô terminando com você, tá? Sim, contagem regressiva. Não temos. O outro pode realmente não estar percebendo. O outro pode estar olhando que é só mais uma crise, que é só mais uma fase difícil que você vai passar e que vai dar tudo certo. ela pode estar iludida, achando que vocês vão conseguir resolver aquele dilema. Então, nós precisamos pensar que se eu tenho urgência, eu não consigo mais ficar nessa casa. Eu não dou conta de estar mais aqui. Tem um preço que eu vou pagar e provavelmente vai ser o tempo pra gente reconstruir um diálogo. Não é que eu sair de casa e a gente nunca mais vai ter diálogo. Mas é injusto e desrespeitoso com o outro eu achar que eu vou sair de casa e ficar pé da vida. Porque, caramba, olha só, não me atende. Tá dando chilique. Não tem maturidade para conversar. Amor, você só tem maturidade porque a fase do luto, da raiva, da indignação, da vontade de jogar tudo no chão, você já viveu. Você já passou por isso. E tem um novo luto que a gente experimenta na vida pós-divórcio, que ambos precisam de tempo e que ninguém vai te preparar para ele. Quem é que essa pessoa é longe de mim? Porque nós somos diferentes nas relações. Cada casamento que você vai ser uma pessoa diferente dentro desse casamento. Porque o outro desperta algo em você. A gente se modula, sim, nessa relação.
É uma dinâmica.
Quando essa pessoa se divorcia de você, talvez você conheça lados dela que você nunca imaginou que existiam. E aí você olha e faz, mas, gente, o cara que eu conhecia jamais falaria isso. O homem que eu conhecia não falaria isso. A mulher que eu conhecia nunca teria essa atitude. E você começa a questionar a sua relação inteira. Então tudo aquilo foi mentira. Existe um tempo aí de entender quem é essa pessoa longe de mim, quem eu sou longe dela. E quem nós aqui estamos descobrindo quem nós somos, como que a gente consegue dialogar? Quem essas pessoas que nós somos, né, agora, né? Quem somos nós agora e o que é que essas nossas novas pessoas conseguem fazer para se relacionarem? Só que a gente não quer isso. A gente quer atropelar todas as fases. A gente quer que o outro seja exatamente como ele era, mesmo que a gente tenha mudado muito. A gente quer uma previsibilidade que o divórcio não tem.
Eu acho que é disso que a gente está falando. Por isso que a gente volta tanto para o divórcio, porque a forma como ele vai ser feito vai te proporcionar ou não reconstituir essa família com mais, com menos... com menos zelo, carinho pelo outro, desejo até de convivência com o outro. E aqui no caso da Ana, como eles fizeram desta maneira, a família aumentou muito e hoje as crianças têm vínculos com outras pessoas. A família ficou grande. A foto de aniversário da Lívia é interessantíssima.
Deve ser lindíssima.
Ela tem, acho que 6 avós. Porque é isso, foi brotando gente. Tem muita gente que a ama e ela convive com muita gente. Agora, geralmente, as pessoas olham muito admiradas para isso e elas ficam, meu Deus, como vocês são maduros. Eu jamais seria capaz de fazer. Isso não existe. Quem... tem alguém fingindo. Não é possível que isso aconteça dessa maneira. Quais as habilidades que faltam tanto pra gente para que mais histórias assim possam acontecer? E olha que ela não tá negando a dor. Teve dor. Não é fácil. Mas as pessoas quase olham para aquilo como... não é possível.
Um ET, sabe? Podia deixar de ser exceção? O que, que precisa acontecer para isso deixar de ser exceção? Para ser mais natural?
Que a gente tem as relações numa hierarquia, né? Então, se você não é mais meu parceiro, você cai de posição. Eu não sou mais obrigada a conviver com você. Se você... a gente vai selecionando a hierarquia das relações. E nessa hierarquia das relações, só cabe uma pessoa nesse lugar. Só cabe essa avó. Eu não quero que outra mulher esteja ocupando esse lugar. Só cabe essa... eu não quero que essa outra pessoa esteja lidando bem com meu filho, com a minha filha. Então, a gente tá o tempo inteiro em disputa nas relações. Se eu saio do estado de disputa, eu consigo construir esse tipo de coisa. Porque se eu saio do estado de disputa, eu posso assumir os meus erros. Não tô mais disputando quem é o melhor de nós dois, quem é a pessoa mais iluminada aqui, quem é a pessoa mais consciente dessa relação. Eu posso olhar para os meus erros e aceitar que os seus erros também não te definem. E que, apesar da gente não estar mais junto enquanto casal, caraca, você ainda é um pai bacana, ela ainda é uma mãe bacana, e a gente consegue construir de outras formas. Mas nessa disputa de que só tem um lugar da pessoa boa na relação quando termina o casamento, que um é a vítima, o outro é o algoz, eu não posso assumir os meus erros ou eu saio do lugar da vítima. Eu saio do lugar da quem tinha razão. Você não pode assumir os seus... sabe? E a gente fica aqui nessa espiral do conflito que a gente não sai nunca, e sem sair dele a gente não consegue pensar em novas formas de se relacionar. Não estamos mais disputando quem tá certo e quem tá errado. A gente já se divorciou.
Não, e não é uma competição, né? Acho que tem quem ganha no divórcio.
Sim.
Essa comparação de quem tá melhor, quem tá por cima, né?
Sim.
Tipo, eu acho que as pessoas falam isso. Ah, como é que pode os ex estarem juntos? Então, Porque eles não estão competindo.
Não estão competindo, não estão disputando lugar.
Essas duas mulheres não estão competindo, elas não precisam competir, entendeu?
Mas isso é tão estranho, gente, porque perceba, você é amiga de um casal, o casal se divorcia, você se sente obrigada a escolher um lado. Porque a sensação de que se você tá saindo com ele, você tá traindo ela. E aí você sai com os dois e você fica assim, ah, eu conto o que ele me contou, que ele tava com outra pessoa.
Gente, meus filhos, que são crianças, falaram... Ah, uma amiga separou e falou assim... Ah, nunca mais eu vou ver o tio fulano, eu gostava dele. Até pra... A criança já entendeu que a dinâmica é essa, entendeu? Sim. Que é bom, então, separou, então escolhe o seu lado, entendeu?
É muito complexo, porque a gente tem essa sensação de rompimento, né? Por isso, até aqui falar, é um ex-casal, mas não é uma ex-família.
Não é uma ex-família.
Não precisa ser uma ex-família. E isso vai ter muito de, inclusive, conversar com as pessoas em volta e falar assim, não precisa, tá tudo bem.
É,
tá tudo
sim,
bem.
A gente não se odeia. Educar as pessoas, gente, tá tudo certo. É. Você pode continuar sendo amiga dos dois. Mas existe uma construção social pra gente entender o fim como algo que precisa ser só um é certo e com rancor. Olha as músicas românticas que a gente canta. Esses dias eu fui pra um samba com uma amiga e aí o refrão era e eu vou ficar feliz e eu vou... Ah, esqueci, mas é algo tipo, eu vou gozar com o teu sofrimento.
Vou festejar Beth Carvalho. Eu
vou festejar o seu sofrer. Então a gente tem inúmeras músicas de vou festejar o seu sofrer.
Mas ela tinha razão, a pessoa foi muito ruim com ela.
A Beth Carvalho tem razão, a gente nunca vai discutir a Beth Carvalho.
Quem é a gente?
Pelo amor de Deus.
Mas eu acho que esse lugar, né, você vai ter que pegar o seu balde de sofrimento e ver o que você vai fazer com ele. Mesmo que o outro tenha traído, a gente até falou um pouco aqui de... Precisa de uma quebra de confiança para eu fazer. Inclusive, acho que muitos homens provocam essa quebra de confiança porque eles não conseguem falar sobre outro assunto que não seja esse, né? Eu acho que a quebra de confiança é sempre um grande pedido de ajuda, muito mal feito.
Não, é o fato, né? Já que precisa de um fato pra gente se separar, tá aqui
logo
o fato.
Logo, toma o fato. Então, eu acho que quando a gente tá nesse momento de mágoa e que é muito, ela vai existir. Eu acho que a gente só tem que entender a relação custo-benefício mesmo. Todo mundo, todas as histórias pelas quais a gente está passando aqui, tem muito foco nos filhos.
Sim.
Né? Ver os filhos como uma coisa muito preciosa. Vale a pena eu controlar a minha mágoa por causa desse filho, porque eu quero que essa criança entenda que tenha pai e tem mãe. E que ela não está cuidada sozinha, que ela não precisa contar só com um, que ela não foi abandonada. Vamos para a próxima história, Juliana.
Vamos.
Só quero falar só de um ponto que é importante a gente pensar quando a gente pensa no final, num casamento. Quando a gente torce pro outro ser infeliz, é como se mostrasse, tá vendo só o errado, foi você.
Uhum.
A culpa não foi minha. Se o outro consegue ser feliz, traz uma sensação de incompetência de que então a gente não foi feliz por minha culpa.
Exato, é isso aí.
É como se fosse uma prova social da tua incompetência e o outro tá feliz longe de você.
É. Exatamente.
E aí a gente fica torcendo pela infelicidade, mesmo que isso cause a nossa infelicidade. Mas eu preciso provar que era você que não sabia amar, que não fui eu, que eu fiz tudo. É como se a derrota do outro ela fosse um troféu, uma prova social.
Uma absolvição sua,
sim,
né? Total. Vamos lá. Oi, gente, eu sou Steve, tenho 42 anos, dos quais 16 passei ao lado da Amora. A Liz, que hoje tem 8 anos, é fruto desse casamento. 2021 foi um ano muito difícil pra gente e decidimos nos separar. A gente morava em São Paulo, mas a família da Amora é toda do Rio. Pra ter apoio nesse momento difícil, o desejo da Amora era mudar pra perto dos pais. Foi um impasse, porque isso prejudicaria demais a minha relação com a Liz. A gente é super apegado e ia ser difícil a distância. Foi dessa dor que surgiu uma ideia ousada, um plano que chamei de... Proposta equânime de semifelicidade. Cara do Chico. Eu amei isso. A proposta foi: nem você vai para casa da sua família no Rio, nem eu mantenho a minha vida em São Paulo. Vamos todos morar em Ilhabela, que é um paraíso no meio do caminho. A Mora super topou, a gente se mudou para Ilhabela pro mesmo condomínio, ela no 26 e eu no 34. Hoje, a Liz fica uma semana comigo e uma semana com a Mora. A distância é pequena o suficiente para ela andar de uma casa a outra e longe o suficiente para ninguém bisbilhotar a vida do outro. Parece uma boa ideia, né? Na prática, é um pouco doido. Porque você separa, mas morar numa ilha pequena quer dizer que a todo momento você vai trombar um com o outro. É claro que no meio do caminho dessa convivência intensa, teve várias dificuldades, vários obstáculos. Mas mesmo assim, para Alice foi muito importante poder conviver com os pais no cotidiano. Muito fofa essa história. Eu e a Mora, a gente tentou evitar ao máximo o divórcio. Eu fui educada a pensar que divórcio significava que a gente tinha falhado em alguma coisa. Foi muito importante para mim ouvir de uma advogada mediadora. Como é que vocês querem que a Alice conte essa história daqui a 15, 20 anos?
Maravilhoso isso, né?
Pra gente é importante a Alice crescer com a consciência de que divórcio não é o fim, é uma transformação. A gente tomou as decisões juntos, eu frequento a casa da Mora, às vezes ela também vem na minha casa. O que não impede que a Alice sinta saudade. E vez ou outra já ouvimos. Ah, eu queria que vocês dormissem na mesma cama de novo. Esses dois últimos anos foram intensos para nós dois. Eu conheci a Mira, uma artista que mora aqui na ilha, e super me apaixonei. A Mira tem dois filhos, o Chico de 10 anos e o João de 13. Enquanto isso, a Mora também se apaixonou novamente e há 10 dias, fruto dessa relação, nasceu uma bebê muito apaixonante. Com a chegada da caçula, ela está vivendo o encanto e desafio de deixar de ser filha única e virar a irmã mais velha. Ela começou a fazer terapia tem alguns meses, porque a gente percebeu que pode ser confuso para Liz essa coisa de estar perto, mas não estar. Pais que se separaram, mas continuam juntos. E tantas mudanças em tão pouco tempo. A gente sentiu que ela estava com medo grande de abandono. Porque se você parar para pensar, na cabecinha infantil dela pode ser: meu pai está namorando uma moça que tem dois filhos. Minha mãe está namorando outro moço que tem um filho novo. Será que eu vacilei de não ter procurado novos pais? Ninguém me avisou que eu ia sobrar nessa história. Ou seja, por mais que a gente dê muito afeto para ela, que a gente faça todo esse movimento por ela, eu também acho que ela ainda tem uma insegurança de pensar, tipo, eita, se os meus pais estão fazendo outras famílias, eu ainda tenho meus pais?
Elisama, a gente falou aqui das dores e delícias dessas famílias reconstituídas, juntando os meus e os seus. Mas aí, quando entram os nossos, entra essa outra equação. O que que muda? O que que é necessário de incremento de conversa para essa nova fase?
A gente precisa de um cuidado muito grande com as crianças que são os seus e os meus, que não são os nossos. Porque muita coisa, a gente falou aqui do papel de madrasta e padrasto, muita coisa eu não posso com o filho dele, porque é filho dele. Mas esse que é meu, eu não preciso negociar com ninguém o que pode ou o que não pode. Esse que é meu é do meu jeito. Esse daqui, ele não. Esse daqui a gente não tem que negociar com ninguém. E vai ter uma diferença de criação. Quando tá na minha casa, quando não tá na minha casa. Como é que as crianças estão percebendo? Porque a chegada de um irmão, ela já é, por si só, assustadora. Ela já é assustadora. Assim, mas se eu sou tão legal, por que cargas d'água você arrumou outro? Você não precisava, eu já sou legal. Né? Então, assim, a chegada do irmão, ela já é assustadora. Ela já toma muitos espaços. A gente muda. É uma mentira olhar para uma criança e falar, ah, mas nada mudou. Tá tudo igual, a gente ama do mesmo jeito. Mentira. Quando a minha caçula nasceu, eu olhei pro meu filho, ele cresceu muitos centímetros em poucas horas. A mão dele era enorme. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, olha o tamanho da mão, o tamanho da cabeça da criança. Porque mudou a referência, eu tinha um bebezinho ali. É importante que a gente converse muito com essa criança para firmar o lugar dela na família, para ajudá-la a descobrir um novo lugar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Cada criança que chega na família, a gente muda de lugar. Morreu a mãe de uma para receber a mãe de dois. Sabe? A gente está sempre vivendo um luto de uma experiência que existia para o nascimento de uma experiência nova. Quanto mais a gente se abre para os sentimentos que essa nova experiência trazem, mais a gente vai conseguir lidar com eles. Então, eu preciso estar pronta para o assombro de perceber que eu olho as duas crianças de forma diferente, porque esse daqui nasceu de mim. Eu amo o filho dele. Ah, mas aqui é diferente. Eu preciso assumir. Me perceber agindo diferente. Me perceber olhando e querendo coisas diferentes. Eu preciso assumir que eu amava essa criança na minha casa, mas agora eu tenho um bebê e ele tá correndo pela casa. E eu queria que ele passasse uma semana sem vir aqui em casa pra ver se eu consigo dormir. Porque existem sentimentos que são muito comuns quando você tem, quando os dois filhos são seus. Uhum. Que são comuns. Quantas vezes eu tive vontade de pegar a caçula e me esconder pra não ter que lidar com o mais velho? Imagina só se ao viver isso eu pudesse falar, nem meu é. Você entende? Então precisa ter uma consciência das coisas que você vai atravessar, de que existe muita novidade que vai acontecer, e parar de contar pra gente a mentira que vai ficar tudo igual. Porque quanto mais eu conto a mentira que vai ficar tudo igual, a criança tá percebendo a diferença e eu tô desmentindo ela.
Isso.
Eu tô falando pra ela, é mentira. Sim, o Félix é um analista que acho que não tem o reconhecimento que ele merecia. Ele falava que o trauma, ele tem duas, meio que duas fases. E uma das fases é o desmentido. É tá doendo e você chegar e dividir com alguém, a pessoa falar, não, isso não aconteceu. Não, essa dor não existe. Fala, nossa, isso piora a sensação de trauma. Você reviolenta a pessoa. E a gente faz isso o tempo inteiro com os seus e os meus, que não são os nossos. Os nossos, a gente vai ter uma história diferente. Mas tá um violentando o filho do outro sem perceber. Não, tá tudo igual, te trata do mesmo jeito.
Então, mas não é por maldade, né? Eu acho que é por essa nossa dificuldade de aceitar o sofrimento como parte da jornada dos nossos filhos. Então, isso é uma coisa que eu trato na terapia. Eu acho que quando eu recebi a incumbência de mãe, eu peguei o briefing errado. Peguei errado. Errei rude. Peguei o papel errado. E não sei por que cargas d'água, eu entendi que o meu papel era que eles não sofressem. Então, olha, eu vou te confiar um bebezinho, cuida, ele é super frágil, não deixa ele sofrer. Sim. Então, não deixa passar frio, não deixa passar fome, não deixa chorar, não deixa isso. E aí, eu fui levando isso e, obviamente, isso é insustentável. E aí, se a gente, assim, pra qualquer mãe, de qualquer filho, não existe. Essa não pode ser o job, não pode ser o briefing, não pode ser. Não tem como ser. Nosso trampo não é evitar sofrimento. Não é esse o trabalho. É ensinar eles, capacitar para que eles tenham ferramentas para lidar com sofrimentos que são inerentes à experiência humana. Agora, se não dá em nenhuma situação, imagina nessa situação que é complexa em si. Então, o que eu vejo na história do Steve, que é, por exemplo, a história da Ana, chegou um novo bebê. Ai, lindo bebê, belo bebê, Lívia, tem outro bebê. Aqui, assim, olha... E são coisas diferentes, famílias diferentes, situações diferentes. Eu gosto muito dessa riqueza. Pode ser uma alegria e pode ser, putz, para essa criança específica, foi sofrimento. E ele não vai dizer, filha, não, não é assim. Imagina, é uma alegria, uma nova vida, é sempre uma alegria, é só felicidade. Não, tipo, cara, é sofrimento, eu não tenho como evitar, isso faz parte da vida do meu filho.
E sabe o que é lindo? Ele ter procurado terapia. Porque a gente tem a maldita tendência a achar que a gente vai dar conta. Não, eu vou lidar com o sofrimento dela, eu vou conversar e vai resolver. Uhum. E existem sofrimentos que eu não vou dar conta. Que eu preciso de apoio. Que por mais que eu estude, que eu leia, que eu pesquise, que eu seja incrível, não sou eu que vai amparar essa criança nesse momento. Não desse jeito aqui. Existem momentos que eu preciso de alguém que me oriente pra falar assim, ó, ampara desse jeito aqui, porque eu tô tão assim na situação, tô tão misturada que eu não tenho perspectiva. Eu não consigo enxergar a situação com amplitude. Eu preciso que alguém venha de fora e fale, vem cá, dá dois passos pra trás, vamos olhar a situação de outro jeito.
Acho que tem uma questão muito importante aqui, que é o que a criança tá sentindo e o que eu acho que a criança tá sentindo. Sim. Que também precisa ser bem, a gente precisa separar muito isso. Quais são os sinais que essa criança tá dando? E o que eu acho que ela pode estar sofrendo.
É o meu medo projetado, né?
Né? Sou eu que
estou com medo. A minha antecipação.
Porque tem uma questão aqui que eu acho que ele coloca de uma maneira muito interessante, que é, o meu filho está sofrendo e dessa vez não tem desculpa. É por algo que eu fiz. Eu me separei. Então, assim, ele está sofrendo por algo que eu fiz e isso é horrível. Eu ouvi da Rafa Martins, beijo, Rafa, um negócio muito bonito esses dias. Ela se separou e a filha, ela tem uma convivência muito boa com o marido e o ex-marido, e a filha começou a falar agora, por que vocês não moram juntos na mesma casa? Por que vocês não moram juntos? E ela virou para a filha e falou assim, filha, você é feliz? Sou feliz. Então, a mamãe também quer ser feliz, o papai também quer ser feliz, e nós somos mais felizes assim. E aí, cada um é feliz um pouquinho, ao invés de um só ser feliz o tempo todo. Eu achei isso de uma sabedoria absurda, porque acho que a tarefa da vida, na verdade, é ensinar o filho a perder. Uma pessoa que não sabe perder é uma pessoa que vai sofrer infinitamente mais.
Sim.
Né? E eu acho que ensinar o filho a perder e ver o sofrimento dele na perda.
Sustentar.
Entender qual que é o que você tem que fazer para amparar esse filho quando ele perde.
Porque ele vai perder.
É
um fato.
E seu lugar, o nosso lugar da culpa leva a gente a não vou fazer isso porque meu filho vai sofrer, não vou permitir que ele sofra, porque inclusive é por minha causa que ele tá sofrendo.
E nossa, a mãe não pode causar sofrimento nunca, eu tenho que causar só felicidade.
Uhum.
Porque eu só sinto amor. Eu sou uma joia rara que só sente amor. Isso é muito injusto nas relações. Sobretudo na relação de mãe e filho, de pai e filho. Que é essa ideia ilusória de que só cabe um sentimento, o amor. Uhum. Não, a gente sente raiva, a gente decepção. E aí eu fico no casamento por essa criança e eu vou dar uma conta pra ela me pagar depois.
Opa!
Eu vou dar uma conta. Eu não sinto só amor, eu sinto ressentimento. E muito ressentimento. E eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, tem histórias de ressentimento dos pais com eles, de cobrança. A gente precisa assumir que sim, os meus limites, às vezes, causam incômodos. E ok, a gente vai aprender a lidar com o incômodo. Eu penso nas mudanças que a gente precisa construir para nossa vida como reformas. Sim, tô numa salinha apertada, amor. Não tá cabendo mais o meu sofá. Eu quero um sofá novo, eu quero uma televisão nova, eu quero um espaço para ficar confortável. Tá sem janela, não consigo respirar. Para eu conseguir quebrar as coisas e transformar isso aqui num lugar bom, vai ter barulho, vai ter poeira, vai ter arrasta-móveis. Não tem mudança sem esse incômodo. Eu não vou pular de um lugar ruim no estalar de dedos e ter só a felicidade. Então, é uma construção que eu vou atravessar da poeira, do barulho, que todo mundo vai viver aqui junto. E é isso aí. Porque eu preciso desse espaço mais bonito, maior e mais confortável para estar, sabe?
Achei muito bonito o que eu ouvi de um advogado de vara de família esses dias. Ele falou que não existe filho infeliz com o divórcio. Existe filho infeliz com o conflito.
Sim. Sim.
É o conflito que faz o filho infeliz. E isso pode acontecer no divórcio e no casamento.
Exato. E aí, na hora que você falou, eu quero todo mundo feliz, porque não vai virar vários infelizes pra um feliz. Você tem vários infelizes, um não vem como tá feliz. Não tem como. Porque papai e mamãe infelizes é algo muito claro pra criança. Adulto em sofrimento é criança em sofrimento também, gente. Você não tem como olhar para a criança sem olhar para os adultos que estão cuidando dela. Se esses adultos estão em sofrimento, tem consequência para essa criança. É uma ilusão achar que eu vou sustentar um casamento que me faz altamente infeliz para deixar o meu filho feliz e que ele vai ser feliz. Ele não vai.
Não, e olha que modelo de uma boa vida você está dando para ele, né?
Sim.
Porque a referência de casa é a referência da normalidade.
Sim.
No sentido de, isso é a base, isso é o basal, né? Eu extrapolo isso pro mundo. Eu imagino que nas outras casas deva ser assim também.
Sim.
E é esse modelo que eu vou levar pra minha vida. O que, que eu vou buscar quando eu crescer? Eu vou buscar o que eu encontrei ali. Então, assim, se o que tá tendo é ressentimento, se o que tá tendo são conflitos, se o que tá tendo é infelicidade, é isso mesmo que eu acho que esse é o ambiente que eu quero criar meu filho. Eu quero que ele cresça assim.
Isso é o normal, né?
É isso que eu quero. É esse o alimento que eu quero dar pra ele? Não sei, né?
Eu acho que é um pouco dessas discussões que a gente passa e que bom que a gente tem novos exemplos, a gente tem novas formas de ser no mundo onde as pessoas conseguem trabalhar os seus próprios sentimentos. Eu acho muito bonito também na história do Steve ele falar, não foi nem onde ela queria morar, nem onde eu queria morar. É esse estar disposto a também ficar incomodado, não vai ser só do meu jeito.
Semi-felicidade.
É, muito bom. Porque não vai ser só do jeito da ex-mulher, nem só do jeito do ex-marido, nem só do jeito do filho.
Sim.
Todo mundo tá em movimento ali para ser mais feliz num futuro próximo, porque com respeito se é mais feliz. Não tem isso, essa conta aí, ninguém precisa colocar em xeque.
Sim.
E aí todo mundo se sente respeitado, os pais têm as necessidades básicas deles atendidas, e aí eles podem ser pais e mães melhores e mais presentes.
É o que a gente falou, eu falei há algum tempinho, sobre o copinho da energia, né?
Uhum.
Sim, se o casal tá num conflito enorme, amor, a tua energia é só esse copinho, o casamento toma metade do copinho, o teu trabalho toma mais um quarto, o que é que fica pra criança? Você realmente acha que você vai ser paciente? Que você vai ter tempo de brincar, interesse de ouvir? Você não vai ter. Cuidar da tua energia é cuidar de quem tá cuidando sobre os seus cuidados. Então, sim, eu preciso pensar nessa relação de respeito, nessa relação em que a gente está construindo uma conversa, porque aí eu vou ter energia para viver todas as outras coisas maravilhosas que eu quero viver na minha vida, que eu mereço, né? Porque a gente merece ser feliz, a gente merece relações mais saudáveis, a gente merece relações em que a gente está se sentindo bem, que tem dificuldade, que vai ter dificuldade, não existe relação sem dificuldade, nem junto nem separado.
E nenhum tipo de relação,
nenhuma,
tá?
Nenhuma. Nenhuma.
Olha, queria agradecer demais a Cris, que ela queria fazer esse tema, ela trouxe esse tema. Eu acho tão bonito que a gente possa pensar em divórcio dessa Sim. maneira, do jeito que essas quatro histórias propõem. Eu acho tão legal que a gente possa ter outro repertório Sim. do que acontece depois de um divórcio, do que acontece com as crianças, do que acontece com as famílias depois de um divórcio. Eu acho tão urgente que a gente tenha esse farol, sabe? Porque, assim, não deveria ser uma escolha entre sofrer infinitamente junto Sim. ou sofrer o inferno separado, que é o programa que a gente já fez. Que bom que a gente pôde fazer essa conversa e que pôde te trazer aqui. Obrigada,
Elisama. Gente, obrigada. E enche o coração de esperança, realmente, né? A gente pensar em famílias que seguem sendo famílias Exato. Em outros formatos, de outras formas.
Cuidando melhor das crianças
cuidando melhor,
e de si.
Cuidando melhor, é lindo. Esse programa vai dar quentinho no coração de muita gente. Pelo menos deu no meu.
Eu também. É isso, gente. Muito obrigada por essa uma hora, um pouco mais aqui com a gente. Foi uma delícia. A culpa é da Elisama, tá? Elisama é uma grande gostosa. Ninguém quer terminar a conversa, quer ficar conversando com ela pra sempre. Muito obrigada. Se esse programa tocou seu coração, vai lá, compartilha com todo mundo. Pode revisar seu casamento, não tem problema, tá? Pode também ter passado uma grande mágoa e falar, talvez esteja na hora de dar mais alguns passos em direção a um novo tipo de relação, um novo tipo de diálogo.
Se você gostou desse programa, compartilhe, faça ele chegar em quem precisa, porque é você que faz o Mamilos ir pra muito mais longe. Obrigada.
Beijo, gente.
Até semana que vem.